Glória a Deus. Aproveitando, estamos falando sobre comunhão, vamos compartilhar um pouco mais sobre comunhão nessa noite. Amém? O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, com a graça e misericórdia do Senhor, é que a comunhão começa aos pés do Senhor. Amém? Fala para você mesmo assim, a comunhão começa aos pés do Senhor. Aleluia. É isso que nós vamos compartilhar. Mas antes vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Vamos pedir graça de Deus sobre esse momento. Amém? Pai amado, bendito seja o teu nome santo. Nós estamos aqui alegres. Ó Deus, em tua presença, como corpo, como assembleia do Senhor, como igreja, reunidos em teu nome para glorificar e exaltar o teu santo nome e para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, receber, ó Deus, daquilo que é teu, receber graça, instrução, ensino. Pai, por isso nós temos expectativa nessa noite que o Senhor se derrame sobre nós, abrindo os olhos do nosso entendimento, Senhor, tornando o nosso coração ligado com o teu. Queremos ser livres por tua palavra, por tua luz, por tua verdade, ó Deus, porque sabemos que só em ti, só em tua palavra é que nós temos verdadeira comida, verdadeira bebida, podemos ser realmente livres para te amar e para também amar-nos uns aos outros, ó Deus. Por isso, nos rendemos a ti nesta noite, ó Pai, ensina-nos a respeito de comunhão. Sabemos que o teu Espírito tem soprado isso sobre nós e nós temos, ó Deus, o desejo de corresponder com o Senhor neste tempo. Pai, abençoa cada um que está aqui de maneira muito especial nesta noite, ó Deus, seja de alguma forma tocados por tua palavra, por teu Espírito, por tua presença, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, declarando que esse ambiente é livre somente para a tua palavra e para o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a receber e a transmitir. Ajuda-nos, ó Pai, a corresponder com esta palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, então neste ano nós estamos partindo para um nível de comunhão mais profundo, de acordo com aquilo que Deus tem nos falado. E certamente nossa vida, nossos relacionamentos vão mudar para melhor. Amém? Ao menos nós vamos ser testados em nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, em nossa comunhão, e vamos poder pelo menos discernir onde estamos para podermos prosseguir. Existem muitos valores, muitos princípios, muitas verdades que nós precisamos não somente conhecer, mas praticar a respeito de comunhão. Mas essa comunhão que Deus tem assim soprado e chamado a nossa atenção neste tempo, ela tem um caminho, ela tem um princípio, ela começa num lugar. Esse caminho, ele aponta para intimidade com Deus. Por isso é que essa palavra tem esse título, a comunhão começa aos pés do Senhor. Porque não adianta nós entendermos, compreendermos os princípios de Deus e os valores, as verdades e tudo mais, e tentar viver todas estas coisas em nosso padrão, da nossa maneira, da nossa forma. Nós não vamos conseguir. Por isso a gente precisa viver todos esses valores, estas coisas que temos aprendido no padrão do Senhor, na forma dEle, de acordo com aquilo que Ele indica para nós na sua palavra. Por isso a gente vai falar dessa questão de intimidade com Deus, de vida pessoal com Deus, desse relacionamento, vamos usar a palavra que a Bíblia usa, secreto. Né? A Bíblia fala muito, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então esse relacionamento íntimo é que vai determinar vai determinar o padrão, o nível, vai determinar os outros níveis de relacionamento. Mas tudo começa com o Senhor, tudo começa aos pés do Senhor. Salmo 25,14 diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, ou para aqueles que o temem. Em algumas traduções está, O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, esse é o nosso ponto de partida. Nós precisamos buscar a Deus individualmente, todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, como diz a Bíblia. E como diz o Salmo aqui, o restante do versículo, para estes que buscam o Senhor, Ele faz saber a sua aliança, Ele faz saber o seu pacto. Então, a intimidade com Deus, irmãos, é a chave para nós vencermos em todos os outros níveis. Isso vai ser determinante. Amém? Fala para o seu vizinho, intimidade com Deus é a chave para a gente vencer em todos os outros níveis. Fala para ele assim, isso é determinante. Sabe, amados, porque a intimidade com Deus vai nos preparar para reagir corretamente. Relacionamento tem muito a ver com a nossa postura, tem muito a ver com a nossa reação. E é justamente esse relacionamento pessoal com Deus, essa vida pessoal com Deus que nos prepara, que alinha o nosso coração para que a gente possa, enfrentando lutas, enfrentando situações difíceis, enfrentando oposições, enfrentando adversidades, reagir corretamente. Então, se a gente tem intimidade com Deus, nós vamos sempre reagir corretamente. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, por causa da intimidade com Deus, por causa do relacionamento com Deus, se posicionaram corretamente nos outros níveis de relacionamento, mesmo enfrentando problemas muito sérios. Por exemplo, a vida de José. José é um dos tipos mais perfeitos de Jesus Cristo, né? Existem muitos personagens na Bíblia que apontam para Jesus. Embora todos eles tenham imperfeições e apontem para Jesus, que é perfeito, todavia a vida de José, tudo que aconteceu com ele, dá para se traçar uma extensa analogia com a vida do Senhor. Então, por assim dizer, Jesus se revela em muitos aspectos na vida de José. E quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe o quão difícil foi, quanto ele sofreu. Ele era um homem de Deus, chamado por Deus, tinha sonhos de Deus, mas atraiu a ira dos seus irmãos e, por causa disso, ele foi jogado num buraco, os irmãos queriam matá-lo, um deles começou a defendê-lo, e depois eles jogaram José num poço, mas o poço estava sem água, estava seco, isso já era a propósito de Deus para mantê-lo vivo, e eles ficaram decidindo depois o que fariam com ele, se o matariam ou se o venderiam como escravo, decidiram vendê-lo como escravo, venderam José para os midianitas, dos midianitas ele foi parar lá no Egito, foi parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele não chegou revoltado, ele não chegou amargurado, ele não chegou transtornado, ele chegou íntegro. Porque a Bíblia diz que Deus era com José, ele tinha graça de Deus, sabedoria de Deus lá na casa de Potifar, de maneira que este homem lá do Egito entregou todos os seus bens para que José pudesse administrar. A graça de Deus estava sobre a vida de José. Por quê? Porque ele não estava transtornado, revoltado, amargurado com tudo aquilo que tinha acontecido. Ele mantinha sua vida, ele mantinha o seu coração na presença de Deus. De repente acontece mais uma situação injusta com José, a mulher de Potifar querendo se relacionar com ele, ele não quis e por isso ela inventou uma série de coisas. E quando ela falou a Potifar, ele foi por causa disso, José, por causa disso, foi parar na cadeia. Quer dizer, mais uma situação injusta. Parecia que ele enfrentava injustiça após injustiça. Mas lá na cadeia acontece a mesma coisa. Ele permanece com o seu coração íntegro, com a sua vida íntegra, tendo a mesma postura. E ele começou a ser diferenciado lá na cadeia, a graça de Deus estava sobre ele, e então ele fez amigos, e ele era como um administrador lá também, e depois fazendo amigos, ele pela unção de Deus, revelou sonhos de algumas pessoas, né, do copeiro e do padeiro, um morreu e outro foi restaurado, mas eles esqueceram de José, Ele foi esquecido, permaneceu por mais um tempo lá na cadeia, até que ele, então, revela os sonhos de Faraó e, por causa disso, ele é restaurado e recebe aquela posição de governo no Egito. O que eu quero mostrar, amados, é que em todo este tempo e em todos esses relacionamentos tão complexos, tão difíceis, José permaneceu inteiro. José permaneceu íntegro. José permaneceu com seu coração voltado para Deus. Então ele agiu bem lá no Egito, na cadeia, agiu bem junto de Faraó e agiu bem perdoando os seus irmãos. Porque os irmãos que o tinham vendido, né, logo depois no Egito veio aquele tempo de fome em toda a terra, mas o Egito prosperava por causa de José. E os irmãos foram lá comprar comida e se encontraram com José, e José os perdoou. Ele manteve o tempo todo seu coração reto, seu coração íntegro. E a pergunta é, o que fez José agir assim? Ele agia assim por causa da sua intimidade, por causa do seu relacionamento com Deus. Então, amados, relacionamento com Deus é determinante para os outros relacionamentos. Amém? O relacionamento com Deus vai se refletir em todos os outros relacionamentos. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Davi, a gente percebe a mesma coisa. Davi reagiu bem com o seu pai. O pai de Davi, Jessé, não tinha muitos olhos espirituais, digamos assim, para Davi. Ele não entendia o propósito de Deus na vida de Davi, tanto que Davi, no meio da sua família, era deixado de lado. O pai Jessé tinha olhos para os irmãos, mas não para Davi. Isso é tão claro que quando Samuel foi lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei, todos os filhos de Jessé passaram na frente do profeta e foi o profeta que teve que perguntar, não tem mais nenhum? Aí o pai se lembrou, ah, tem um, mas provavelmente não vai ser aquele. Manda chamar então, mandaram chamar Davi e o profeta disse, é Davi, é esse aqui que vai ser o rei de Israel. Mas por que aconteceu essa situação? Porque, obviamente, ele era desconsiderado no meio da sua casa. Estava sempre lá, distante, e também atraía os ciúmes dos seus irmãos. Mas depois que ele é ungido para ser rei, e até que ele chegue realmente no reinado, aconteceram uma série de questões com a vida de Davi. Ele foi, por exemplo, perseguido por Saul. Ele que tocava harpa para libertar Saul, porque Saul era oprimido por espíritos malignos, e quando Davi adorava, Saul era liberto. A gente conhece, os irmãos conhecem a história. Mas veja, quando Davi começa a vencer algumas guerras, Saul começa a odiá-lo a ponto de querer matá-lo de qualquer jeito. E em todo tempo, o coração de Davi permanece íntegro. O coração de Davi permanece inteiro. O coração de Davi permanece em Deus. Então ele reagiu bem no meio da sua casa, ele reagiu bem para com seus irmãos, ele reagiu bem para com Saul, ele reagiu bem para com os seus comandantes, até mesmo em situações posteriores. E por causa desse coração, ele atrai os seus valentes, que se tornaram pessoas iguais a ele. Qual era o segredo do Davi nos relacionamentos humanos? O segredo de Davi era, sem dúvida alguma, o seu relacionamento com Deus. Amém, amados? Fala para o seu vizinho de novo, tudo começa aos pés do Senhor. Quando a gente olha para a vida de Ana, por exemplo, que foi mãe de Samuel, mesma coisa. A Bíblia fala que Ana era casada com Eucana, um homem que tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E por causa disso, todos os anos, quando eles subiam na casa do Senhor para adorar, Eucana dava presentes a Penina, dava quinhões no plural, e para Ana dava alguma coisinha, porque ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que Penina muito maltratava Ana por causa desta situação. E Ana toda vez ficava com espírito triste, né, porque ela não tinha filhos, ela queria ter filhos, e aquela situação, e ela chorava muito, Até que ela entendeu que o que ia resolver a questão dela não era ela brigar com Penina, não era discutir com Eucana, o seu marido, e nem com nenhuma outra pessoa. Ela entendeu finalmente que ela precisava buscar a presença de Deus, que ela precisava estar aos pés do Senhor. Então ela foi lá para o templo para adorar, e ela ficou lá orando e orando e orando e orando. E quando chegou o sacerdote pensou que ela estava embriagada. E falou: olha, mulher, deixa de tomar vinho, você está nessa condição. Ela falou: não. E ela podia ter brigado com o sacerdote por causa disso também. Afinal de contas, ela foi julgada de uma forma equivocada. Mas não. As reações de Ana foram absolutamente corretas. Ou seja, ela permaneceu com seu coração inteiro, permaneceu com seu coração livre, permaneceu olhando para o Senhor. Por isso o Senhor a abençoou e ela teve um filho chamado Samuel, que foi consagrado ao Senhor, e depois Deus deu outros filhos, e lá no capítulo 2 de Samuel nós vemos o cântico de Ana, um cântico tremendo, um cântico maravilhoso, que fala de graça, que fala de vitória, que fala de confiança em Deus, que fala de olhar para o Senhor. Então existem muitos e muitos exemplos na Bíblia de pessoas que reagiram corretamente nos relacionamentos, porque o fator determinante nestes relacionamentos era, de fato, o relacionamento que eles tinham com Deus em primeiro lugar. Deus era a prioridade. Quando a gente olha no Novo Testamento, por exemplo, para a vida de Maria, a mesma coisa. A Bíblia fala que Maria ela ficava aos pés do Senhor Jesus. E eu acho que por isso que ela reagiu tão bem e podia conviver com Marta. Pergunta para o seu vizinho aí, já pensou morar com Marta? Acho que era briga todo dia, né? Você não me ajuda, você não faz isso, você não faz aquilo, tal, casa está uma bagunça, você quer? Mas Maria podia conviver com Marta, morar com Marta, viver bem com Marta. Não sei se tem alguma irmã que chama Marta aqui, mas nenhuma alusão, tá? A questão está no espírito, né? Então ela podia se relacionar bem com Marta. Por quê? Porque ela aprendeu a ficar aos pés do Senhor. E como Jesus disse, essa parte foi a melhor escolha. A melhor escolha, amados, da nossa vida é ficar aos pés do Senhor. Então, o ponto que eu quero colocar aqui, queridos, é que intimidade com Deus, intimidade com as coisas de Deus, traz um reflexo na terra. Traz um reflexo nas nossas relações. A qualidade na comunhão com os irmãos é fruto da nossa maturidade espiritual. Amém? Fala assim para você mesmo: a qualidade da comunhão com os irmãos é fruto da maturidade espiritual, do meu relacionamento com Deus. Porque nossa maturidade espiritual, de fato, é fruto da nossa intimidade com Deus. E o nosso relacionamento com Deus sempre vai refletir nos relacionamentos humanos, na família, na igreja e tudo mais. Então, isso serve, inclusive, até de medidor, né? Não adianta aquela pessoa que diz assim: olha, eu me relaciono bem com Deus, mas não quero nem saber das pessoas. Não olho para ninguém, não amo ninguém, não confio em ninguém e não quero ficar perto de ninguém. Essa pessoa está andando em engano, está andando em trevas, está andando sem discernimento. Porque não tem como. Se nós nos relacionamos bem com Deus, nós vamos reagir bem com as pessoas. Essa é a maneira que a Bíblia nos ensina, esse é o caminho que a Bíblia nos ensina. Porque na medida em que nos aproximamos de Deus, se nos aproximamos de Deus mesmo, nós vamos amar mais as pessoas. Amém? Fala para o seu irmão aí: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama as pessoas. Pergunto para ele assim: tem amado as pessoas? Né? Ou tem alguém que fala: oh, não quero ver ninguém na minha frente. Não fala comigo. Então tem alguma coisa esquisita, porque se nós nos aproximamos de Deus, nós vamos amar as pessoas. Amém? É um reflexo, é uma consequência natural, né? Dessa aproximação de Deus. Se aproximamos de Deus, nós vamos amar as pessoas. Então, amados, a intimidade com Deus alinha o nosso coração para essa comunhão relacional. Ou seja, nosso relacionamento pessoal com Deus é determinante para o nosso relacionamento com os irmãos. Quando a gente olha para Mateus no capítulo 6, nós vamos ver lá o Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte, um trecho tão precioso da Bíblia, uma parte tão importante, todas as partes são importantes, mas penso que esse Sermão do Monte é muito especial, porque são palavras de Jesus Cristo para a gente entender como funciona o reino de Deus. Então, quando a gente olha Mateus capítulo 6, que é um dos capítulos essenciais para a gente compreender o coração do Senhor, nós percebemos o seguinte, que no primeiro bloco deste capítulo, Jesus fala da importância do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com o Pai, do nosso viver secreto com o Pai. Então, esse primeiro bloco do capítulo vai do versículo 1 até o verso 18, mais ou menos. Jesus o tempo todo fala que existem dois caminhos. Um caminho é aqueles que escolhem aparecer diante dos homens. E outro caminho é aqueles que escolhem aparecer diante de Deus. E ele sistematicamente, reiteradamente, diz para nós escolhermos o caminho que aparece diante de Deus apenas, e não diante das pessoas. O que é que significa isso? Significa que algumas pessoas vão deixar de lado o relacionamento com Deus e vão se preocupar só com as questões entre os homens, entre as pessoas, com as questões que aparecem para as pessoas. Isso é muito importante quando a gente fala de comunhão na igreja. Porque, embora a igreja tenha muita comunhão e atividades e tantas coisas nós fazemos juntos, todas estas coisas precisam ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é prioridade. Amém? Então, funciona dessa maneira. Porque nós temos relacionamento com Deus, nós vamos nos relacionar corretamente uns com os outros. E por causa do relacionamento com Deus, é que de fato nós vamos ter relacionamento uns com os outros. Porque não adianta a pessoa dizer assim, não, então eu vou ter relacionamento só com Deus, mas não com os meus irmãos. Não tem jeito. Quem se relaciona com Deus, se relaciona com os irmãos. Quem ama a Deus, ama os irmãos. E assim, né, por diante. Lembra dos dois sentidos da cruz, sentido vertical e o sentido horizontal, né? Tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né? Fala para alguém do seu lado aí, você está bem próximo, então, né? Acho que eu vou ter que amar você também, fazer o quê, né? Maridos, a sua esposa está bem próxima, esposa, seu marido está bem próximo, e assim por diante. Então, amar a Deus e amar o próximo. Então, capítulo 6 do Sermão do Monte fala a respeito disso. O Senhor começa falando que existem dois caminhos. As pessoas que querem aparecer diante dos homens e as pessoas que querem aparecer diante de Deus. O que eu estou querendo mostrar nesse ponto aqui, irmãos, é que não adianta a gente aprender um monte de coisas sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre andar juntos, sobre considerar uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, enfim, sujeitar uns aos outros, e tantos mandamentos recíprocos da Bíblia, se todas estas coisas no relacionamento com os irmãos não forem reflexo do nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, sem o relacionamento pessoal com Deus, não dá para viver corretamente essas coisas. E se a gente tentar, nós vamos ter um monte de problemas nos relacionamentos pessoais. Por quê? Porque faltou o que é principal, faltou o relacionamento com Deus. Então não adianta aprender um monte de coisa sobre comunhão sem o fundamento, que é fundamental, que é estar aos pés do Senhor. Amém, amados? Porque se a gente tentar viver essas outras coisas sem o relacionamento com Deus, sem aquele relacionamento secreto, porta fechada, que o Senhor mesmo fala em Mateus capítulo 6, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a tendência de fazer as coisas para sermos vistos pelos homens. Então, Jesus falou, guardai-vos disso, guardai-vos de fazer as coisas só nesse nível. Ele falou, primeiro, você tem um relacionamento com Deus. E isso tem que se refletir nos outros relacionamentos. Então, tudo começa com a vida diante do Senhor. Nós devemos aparecer diante dele. E não esse sentido de querer aparecer diante das pessoas, deixando o relacionamento com Deus. Capítulo 6, verso 1 diz assim, guardai-vos de fazer as obras diante dos homens para serdes vistos por ele. Versículo 3, por exemplo, diz assim, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, se fizer alguma obra, algum serviço, alguma oferta, alguma coisa, não publique, não precisa publicar, não saiba a esquerda o que faz a direita. Versículo 4 diz assim, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Repita assim, o meu pai me vê em secreto. Então o que é que está falando disso? Está falando de intimidade, o teu pai que te vê em secreto. O versículo 6 de Mateus 6 diz assim, vou resumir aqui, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. Né? Quer buscar a Deus, quer falar com Deus, então tranca a porta, fala com teu pai que te vê em secreto. Está falando também de intimidade. Versículo 18 diz, quando jejuardes, seja diante do teu pai que te vê em secreto. Então, em outras palavras, esse primeiro bloco fala a respeito disso, de intimidade, de vida íntima, de vida devocional, de separar tempo para ficar com Deus. Porque quando você separar tempo para ficar com Deus, você vai ser preparado, habilitado, aperfeiçoado para ter verdadeira comunhão com os irmãos. Amém, queridos? É na presença de Deus que a gente resolve o nosso coração. É na presença de Deus que a gente resolve as questões mais fundamentais da nossa vida. É na presença de Deus que a gente alinha tudo. E aí, quando a gente alinha tudo na presença de Deus, fica fácil se relacionar com os irmãos. Porque se a gente não resolver na presença de Deus, nós vamos pegar toda a nossa carga, todas as nossas questões, todas as nossas, talvez, dificuldades e todo o nosso peso e tentar jogar para cima dos outros. E aí ocorrem os conflitos. Conflito de interesse, de expectativa, de atitude, de tantas outras coisas. Mas quando a gente está resolvido com Deus, a gente tem paz, a gente tem equilíbrio, a gente tem graça, a gente tem um padrão para se relacionar com os irmãos a partir deste padrão. Por isso, então, que estamos dizendo que é na intimidade com Deus que começa a nossa comunhão. Nessa intimidade a gente é alinhado com as coisas de Deus. Nós estabelecemos nossos valores, a gente aprende a aprender aos pés do Senhor. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, isso é preciso aprender aos pés do Senhor. O que significa isso? Significa que no tempo sozinho com Deus, você começa a meditar, meditando na palavra, ou adorando, ou orando, mas especialmente você começa a treinar o seu espírito, não a mente, não as emoções, né? Porque as mentes e as emoções são um pouco confusas às vezes, mas você começa a treinar o seu espírito para ouvir a Deus, para aprender com Deus, para entender as direções do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus que o alimento sólido é para aqueles que têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, versículo 27, diz que a unção do Senhor, que é real, que é verdadeira, ela nos ensina todas as coisas. Então, queridos, é importante a gente aprender isso, aprender aos pés do Senhor, tirar tempo para ouvir a Deus. Eu sei que a gente vive numa vida tão corrida, tão agitada, são tantas coisas, são tantas atividades, mas quando a gente alinha a nossa vida e a gente passa a ter tempo para ficar com o Senhor, para meditar na palavra dEle, na verdade dEle, para ficar na presença dEle, às vezes até em silêncio, ouvindo a Deus, quando a gente exercita, quando a gente treina isso, quando a gente treina o nosso espírito, por exemplo, orando em línguas é uma forma de treinar o espírito, mas principalmente quando você separa aquele tempo para ficar com Deus, começa a fazer disso o seu estilo de vida, então você vai perceber que muitas outras coisas passam a ser alinhadas também, você vai perder muito menos tempo com coisas superficiais e vai resolver os problemas com muito mais precisão, a vida fica muito melhor, né? Porque este é o plano de Deus para nós. Deus diz no Novo Testamento, eu os ensinarei, eu serei seu Deus, porei as minhas leis nos seus corações, sobre as suas mentes as escreverei, eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Deus diz isso no Novo Testamento. Então esse é o plano de Deus, é nos conduzir através do seu Espírito, da sua palavra, da sua presença. Todos os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, diz a palavra. Mas a gente precisa estabelecer esse espaço, esse lugar secreto, esse tempo de intimidade, esse tempo de solidão com Deus, ou solitude, como alguns gostam de chamar, esse tempo com Deus. Isso é fundamental, amado. Senão, nós vamos ter grandes dificuldades até na comunhão, porque está faltando essa outra questão fundamental, que é a questão da intimidade. Essa intimidade, ela vai trazer integridade, integridade para com Deus. O que significa essa integridade? Significa que, na medida em que a gente vai se relacionando com Deus, nós vamos entendendo que toda a nossa vida está ligada com Deus. E toda a nossa vida, e tudo que faz parte dela, deve ser voltado para Deus. E a gente vai cada vez mais ligando tudo da nossa vida com o Senhor. Em outras palavras, a gente não fica mais dividido. A gente não fica mais com uma mente dividida, nem com o coração dividido, nem com motivações divididas. Integralmente nós vamos nos conectando com Deus. A nossa vida por inteiro. Porque um dos grandes problemas, inclusive dos cristãos, é não ser inteiros para Deus. Não ser inteiros para Deus. No mesmo capítulo, segundo bloco do capítulo 6, versículo 19 em diante, o Senhor Jesus começa a nos falar sobre essa importância de ter uma vida inteira e de ter um coração inteiro para Deus. Porque nesse segundo bloco do Sermão do Monte, ele fala sobre ter um coração dividido. Por exemplo, nos versículos 19 e 20, nós vamos ver Jesus falando dos tesouros do céu e tesouros da terra. Então Jesus fala assim, não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça, né, e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. E ele diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, qual é o problema? Qual é a questão aí? Ele está falando de tesouro no céu e tesouro na terra. São dois caminhos, são dois tipos de vida, são dois tipos de percepção. Então, alguns querem olhar para esse mundo e para os tesouros desse mundo, enquanto que deveriam estar olhando para as coisas de Deus. Mas tem outros que talvez tenham o coração dividido, tendo um coração dividido, tentam olhar para os dois lados. Né? Fala para o seu vizinho assim, tenta olhar para direções opostas ao mesmo tempo. Fala para ele fazer o teste aí, olha para lá e para cá ao mesmo tempo. Assim. Dá? Não dá, né? Ou você olha para uma coisa ou para outra. E sabe, amados, o fato é que durante talvez boa parte da nossa jornada, a gente precisa reconhecer que o nosso coração, em muitos aspectos, é dividido ainda. Não é inteiramente para Deus. Por isso que a gente tem tanta crise. Por isso que a gente tem tanta crise. Quanto mais o nosso coração for dividido, mais crise nós teremos. Porque por um lado nós queremos as coisas de Deus. Por outro lado, o nosso coração também busca outras coisas. E aí a gente fica dividido. Continuando, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Depois de falar de tesouros no céu e tesouros na terra, ele fala de olhos bons e olhos maus. Veja, novamente dois caminhos, duas direções. E este olhar tem tudo a ver com o coração. Buscar tesouro no céu ou na terra tem a ver com o coração. Olhos bons e olhos maus tem a ver com o coração. E depois disso o Senhor continua dizendo ainda, não podeis servir as dois senhores, né? Porque vai amar um e odiar o outro, não tem jeito. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Novamente ele está falando de um coração dividido, ou está falando que o coração não pode ser dividido, tem que ser inteiro, tem que ser integral para Deus. Amém, queridos? Então veja, quando a gente olha para o Sermão do Monte, se a gente for fazer alguns resumos sobre aquilo que Jesus Cristo disse, embora o que Jesus diz é tão rico, tão precioso, que quase não dá para resumir nada, mas olhando grosso modo, nós podemos dizer assim, primeiro você busca intimidade com Deus, intimidade, relacionamento pessoal com Deus. Deixa que o teu pai te conheça em secreto, né? Tenha um estilo de vida de buscar a Deus em nível pessoal. E buscando a Deus, o seu coração, se você busca a Deus mesmo, o seu coração vai passar a ser inteiro do Senhor. Inteiramente do Senhor. Quando nosso coração é inteiramente do Senhor, fica tudo mais simples e fica tudo mais fácil. Eu penso que a maioria das nossas crises são resolvidas apenas no relacionamento com Deus. Porque a gente fica definido. A gente passa a ter paz, a gente passa a ter alegria, a gente passa a ter direção, a gente passa a ter prioridades corretas. Nós não ficamos mais divididos. A gente não fica mais em conflito por dois caminhos, ou desejando abraçar tantas coisas aqui e ali também. Nós sabemos o que nós queremos. E as outras coisas da nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos, passam a ser reflexo do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Uma pessoa inteira, por exemplo, é uma pessoa que é a mesma em qualquer lugar. na igreja, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Ela é a mesma pessoa. Tem o mesmo coração, tem o mesmo foco, tem as mesmas prioridades. Ela não fica pensando assim, como é que eu vou viver na minha vida com Deus e na minha vida secular? Não, passa a ser a mesma coisa. Quando o nosso coração é inteiro, quando a nossa vida é inteira, íntegra, passa a ser a mesma coisa. Então, como é que a gente resolve o conflito entre buscar as coisas do céu ou buscar as coisas da terra, entre ter olhos bons e olhos maus, entre servir a Deus ou a mamon? Como é que a gente resolve esse conflito? Buscando intimidade com Deus. Buscando a presença de Deus. Amém, amados? Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aleluia. Sabe, amados, quando a gente tem um coração, uma vida inteira para Deus. E quando eu falo aqui ter uma vida inteira para Deus, eu não estou, obviamente, querendo dizer que a pessoa tem que ficar lendo a Bíblia e orando 24 horas por dia. Não é isso. Estou querendo dizer que a pessoa tem um estilo de vida integral para Deus, na igreja, no trabalho, orando, andando pelo caminho, vivendo em família, seja fazendo o que for, a vida, o coração dela e tudo que faz parte está voltado, está conectado com Deus. Mas quando a gente tem uma vida assim, a gente resolve a questão do coração dividido. Nosso coração não é mais dividido, nosso coração está inteiro para Deus. Quando nosso coração está inteiro para Deus, a gente resolve um outro problema, que é um problema terrível da humanidade hoje, chamado ansiedade. Preocupação, inquietação. Porque no versículo 25 deste capítulo de Mateus 6, esse Sermão do Monte, Jesus diz assim: por isso, ou seja, né, ele está dizendo, ó, por causa destas coisas é que eu falei aquelas outras. Por isso vos digo, depois dele falar que não pode buscar, né, servir a dois senhores, nem ter olho bom e olho mau, e nem buscar as coisas do céu e da terra ao mesmo tempo, ele fala, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Não estejais ansiosos com relação à vossa vida. Ou seja, se eu buscar intimidade com Deus, se o meu coração for inteiro, a minha vida for inteira para Deus, resolvi o problema da ansiedade. Resolvi o problema da inquietação. Resolvi o problema da preocupação. Por quê? Porque estou ligado a Deus. Ele é o meu Senhor. Ele conduz a minha vida. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém, amados? Qual é a base de uma vida ansiosa, preocupada e inquieta? É o coração dividido. Porque a pessoa fica cheia de inquietações sobre a vida, sobre o futuro, sobre o dia de amanhã, sobre o que vai acontecer com ela e o que não vai, sobre se vai dar certo os planos, se não vão dar, sobre se ela vai conseguir os alvos, que ela alcançar os alvos que ela estabeleceu, se não vai, se o mundo vai corresponder e as pessoas, ou se não vão corresponder. Então, tudo isso enche a vida da pessoa de inquietação. Mas quando a gente se resolveu com Deus, acabou o problema da inquietação. Acabou o problema da preocupação. Preocupação é meditar na dúvida, né? Antes do que acontece, preocupar-se. Então a gente não preocupa mais. A vida está em Deus. O coração está em Deus. A mente está firmada em Deus. As emoções estão firmadas em Deus. O caminhar está firmado em Deus. O futuro está estabelecido em Deus. Se der certo, estou em Deus. Se não der certo, estou em Deus. Se acontecer o que eu quero, estou estabelecido em Deus. Se não acontecer, estou estabelecido em Deus. Se estiver caminhando com muitas pessoas, estou em Deus. Se estiver caminhando sozinho, estou em Deus. Resolveu. Um coração inteiro, uma vida inteira, resolve. Isso é ser integralmente para Deus. Resolve o problema da inquietação, da preocupação, da ansiedade. A alma não fica mais perturbada, nem inquieta. Jesus falou assim para Marta. Marta estava lá correndo, tentando fazer tantas coisas. Depois ela começou a brigar com Maria. E depois ela começou a discutir com o próprio Senhor. Ela falou, Senhor, dá um jeito aqui, fala para ela me ajudar. Jesus falou assim, Marta, Marta, estás perturbada e ansiosa com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu. Uma só coisa. Veja o que Jesus disse para Marta, estás perturbada e ansiosa com muitas coisas. Só precisava de uma coisa para a sua vida, Marta. Estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem a dizer. Irmãos, parece simples, e é simples, não é simplista, é simples, mas de fato é disso que a gente precisa. Porque isso é que vai determinar as outras coisas. Isso que vai determinar a minha postura e reação na família, nos relacionamentos, no trabalho, nos alvos, nos planos, nas coisas com as quais eu me envolvo. É isso, é essa intimidade. Esse relacionamento pessoal é que é determinante para as outras coisas. Uma só coisa é necessária. Então, quando a pessoa realmente alinha o coração com o Senhor, ela é uma pessoa inteira. É uma pessoa definida. E Jesus diz, então, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Olhai as aves do céu. Versículo 26, ele diz isso. No versículo 27, ele diz assim, quem pode acrescentar a sua estatura? No versículo 28, ele diz, não andei ansiosos pelo que haveis de vestir, ou pelo versículo 31, que havemos de comer ou beber. Verso 33, é um verso tão conhecido, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No verso 34, ele diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então veja, você pegar o capítulo 6 e dividir em três blocos. Primeiro bloco, ele fala de intimidade. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. É o verso 18, mais ou menos. Segundo bloco, ele fala de ter um coração inteiro para Deus, onde você não vai ficar dividido entre buscar as coisas da terra e tentar ao mesmo tempo buscar as coisas dos céus. Entre você, em que você não vai ficar dividido entre, em dois caminhos, entre ter um olho bom ou um olho mau, entre servir a Deus ou servir a Mamon, não. Um coração íntegro, um coração inteiro. E quem tem um coração inteiro, essa pessoa vai resolver as questões fundamentais da sua vida. Problema de ansiedade, de preocupação, de inquietação. E tudo isso, irmãos, tem resultado na comunhão. Uma pessoa que tem o coração inteiro para Deus, como é que ela vai se relacionar com os outros? Da melhor maneira. De uma forma pacificadora, por exemplo, de uma forma tranquila, porque ela resolveu a questão dela da comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus vai ser reflexo da nossa comunhão com os outros. Uma pessoa que não resolveu bem com Deus, ela vai para a comunhão com os irmãos cheia de cargas, cheia de problemas, cheia de dificuldades. A ansiedade, por exemplo, e preocupação não deixa a pessoa focar nas coisas espirituais. Ela não consegue discernir as coisas espirituais. Ela não consegue discernir nem o seu próprio coração. Talvez você já conversou com uma pessoa ansiosa, que ela chega para você falando um monte de coisa e ela pergunta para você assim, o que é que eu faço? E se você disser o que ela tem que fazer, você vai saber que ela não te ouve. Já conversou com alguém assim? Você fala, então faz isso. Ela, então, mas não sei o que é que eu faço. Você fala, mas eu acabei de dizer. E talvez ela vai dizer, mas não dá, sei lá. Por quê? Porque ela está ansiosa, cheia de inquietação, cheia de perturbação na alma, né, e não consegue ouvir nada. Ela está pensando se vai conseguir, se não vai conseguir, se está dando certo, se não está dando certo, se está saindo ou não como gostaria, sentimentos de perda, de dúvida, de incerteza. Como é que resolve isso? Intimidade com Deus. Falta de intimidade, falta de estar aos pés do Senhor, falta de estar com aquele que nos vê em secreto. Então, amados, o ponto é que comunhão, tentar comunhão no nível da alma é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas vão chegar no relacionamento cheias de opiniões, cheias de demandas, cheias de insegurança. Já tentou caminhar junto com alguém que é extremamente inseguro? Desconfiado? É difícil, né? Você fala uma coisa, a pessoa já olha assim, e toda hora ela está pensando alguma coisa, está desconfiando e tal. Já tentou se relacionar a alguém que tem uma rejeição muito forte? Misericórdia. Quem tem rejeição muito forte, por exemplo, quando a primeira vez que você se aproxima da pessoa, ela fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No dia seguinte, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você fala, meu Deus, não dá para equilibrar um pouco? Um dia ama demais. Olha, você é a melhor pessoa do mundo. Outro dia você é a pior pessoa do mundo. Isso é tentar se relacionar no nível da alma, não tem jeito. Né? Então, cheia de insegurança e de coisas assim, criticismo, superioridade, cheia de ofensa, a pessoa fica ofendida toda hora, cheia de busca por glória pessoal, relacionamentos na alma são assim. Não dá para ter comunhão nesse nível. Agora, por que que é assim às vezes? Por falta de maturidade nos relacionamentos. Por que que não tem maturidade nos relacionamentos? Por falta de maturidade pessoal. Por que que não tem maturidade pessoal? Porque tem um coração dividido. E por que que tem um coração dividido? Porque não tem intimidade com Deus. Por falta de intimidade com Deus. Então, amados, tudo começa aos pés do Senhor. Tudo começa aos pés do Senhor. Uma pessoa que está aos pés do Senhor, está ouvindo a Deus, está ouvindo o Espírito, seguindo a direção do Espírito, ela chega de uma forma diferente nos relacionamentos. Chega em paz. Como Jesus chegou na casa de Marta e de Maria. Pensa nessa cena, nesse quadro. Assim como Jesus chegou, você precisa também aprender a chegar na comunhão com as pessoas. Fala para o seu irmão aí, você vai encontrar algumas Martas e algumas Marias. Então, como é que Jesus chegou naquela casa, percebeu que Maria estava interessada nas coisas espirituais e começou a conversar com Maria. Será que Jesus não percebeu que Marta estava agitada, inquieta, andando para lá e para cá? Claro que percebeu. Mas ele ficou agitado com isso? Claro que não. Jesus permanece inteiro na dele, focado nas coisas de Deus. E quando Marta tentou agitar tudo, ele calma. Né? Muita calma nessa hora, Marta. É o seguinte, está muito agitada, calma. Tem tempo para todas as coisas. Vai ter tempo para fazer as coisas da casa, lavar a louça. Isso não é importante agora. Importante é isso. Importante é isso aqui. Escolhe isso. Escolhe essa boa parte. Escolhe ficar aos pés do Senhor. Aí você vai resolver, Marta, as coisas da sua vida, as coisas da sua casa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a mesma coisa, Marta chegou agitando tudo. Agitou um monte de gente, agitou pessoas, correu ao encontro de Jesus. Né? Criticou Jesus, até julgou. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, então ele morreu por sua culpa. Foi mais ou menos assim que ela disse para Jesus. Jesus calma. Jesus continua amando Marta. Entendendo a condição de Marta, mas continuou amando. Continuou se relacionando bem com ela. Por quê? Porque Jesus estava ligado com Deus. Jesus tinha graça, discernimento, equilíbrio, sabedoria, amor, perdão. E por isso ele podia se relacionar tanto com Maria quanto com Marta. Mas se a gente chegar como Marta, na frente de Marta, vai sair briga nos primeiros 5 minutos. Fala para o seu vizinho assim, não chegue como Marta na frente de Marta. Você precisa chegar como Jesus. Amém? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, amados, o que a gente precisa nesse tempo? Para a gente ter uma comunhão real, profunda, verdadeira com o Senhor, a gente precisa correr para os pés dEle. Comunhão tem uma base, tem um início. Começa nos pés do Senhor. É a partir da nossa comunhão pessoal com Ele que todas as outras coisas vão ser reflexo, vão fluir. Então, quando a gente está nos pés do Senhor, quando a gente aprende a lançar a nossa ansiedade nele, as nossas dificuldades nele, as nossas cargas nele, as nossas questões nele, quando a gente aprende a ficar bem com Ele, quando a gente aprende a ouvir a sua voz, quando a gente permite que Ele encha o nosso coração, estabeleça a nossa vida, ninguém te tira isso. Veja, Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, e esta parte que ela escolheu não lhe será tirada. Ou seja, quando você está na presença de Deus, e o Senhor enche o seu coração, não importa as perturbações ao seu redor, as circunstâncias, seja em casa, no trabalho, nos seus relacionamentos, não importa, ninguém te tira isso. Você permanece em paz, você permanece firme, você permanece em equilíbrio, você permanece em alegria com o Senhor. Se vem uma notícia boa, seu coração está inteiro na presença de Deus, você fica firme, feliz, está tudo bem. Se vem uma notícia ruim, seu coração está inteiro, está firme no Senhor, está tudo bem. Se o dia é um dia de paz, você permanece firme no Senhor, coração nele, na paz dele, na alegria dele, na força dele, está tudo bem. Se acontece um dia de guerra, você permanece firme nele, na presença dEle, no Senhor, está tudo bem. Se você escolher a boa parte, ninguém vai tirar de você. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Vamos aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Fala para o seu irmão, se você escolher a boa parte, ninguém tira de você. Porque, irmãos, Deus está nos chamando para subir o nível. Ou seja, nosso relacionamento com Deus e a nossa comunhão com Deus e uns com os outros não pode ser determinada pelas circunstâncias. Amém? O que, que eu estou querendo dizer? Se tiver tudo bem, aí sim, hoje está legal, hoje a gente se relaciona bem, tem comunhão. Se não tiver legal, não dá. Não, está acima disso. Está acima disso. Tem que estar acima disso. Né? O nosso espírito tem que estar ali conectado com o Senhor. E não importa as guerras, agitações, problemas ao nosso redor. Não importa. Nós vamos continuar firmes. Ninguém vai tirar a nossa intimidade, nossa paz e aquilo que nós temos recebido na presença de Deus. E daquilo que nós temos recebido da presença de Deus é que nós vamos liberar para as outras pessoas. Fala assim para o seu vizinho, o teu espírito vai estabelecer o teu ambiente. Amém? Quem tem um espírito agitadão, estabelece um ambiente agitadão. Não é assim? Talvez no teu trabalho tenha aquela pessoa, aquele chefe, quando ele chega, parece que até a planta murcha. Você olha para a florzinha murchando e você fala, meu Deus, chegou. Quanto eu torci para ele faltar hoje, mas ele veio. Que o espírito dessa pessoa estabelece um ambiente. Mas o teu espírito vai estabelecer o teu ambiente também. Ninguém vai te tirar a boa parte. Ninguém vai te tirar da intimidade com Deus. E é dessa intimidade com Deus que muita gente vai ser influenciada por tua vida. Vai derramar a vida de você. É nesse lugar que Deus está nos chamando para a comunhão. A comunhão começa aos pés do Senhor e se reflete nas pessoas ao nosso redor. Ninguém rouba, ninguém tira isso. Não é? Nós não vamos andar ao sabor das circunstâncias. Hoje está um dia terrível porque as circunstâncias estão terríveis. Não, hoje está um dia abençoado porque o meu Deus é o mesmo, o amor dele é o mesmo, a palavra dele é a mesma, as verdades são as mesmas, os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos, o reino é o mesmo, meu espírito é o mesmo. Nada, 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 nada muda. Por isso Paulo disse, tudo é vosso. Seja Paulo, Pedro, as coisas presentes ou futuras, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Nada muda essa realidade. Mas nós precisamos escolher um caminho. Escolher um caminho. Qual é o caminho? Estar na presença dele. Estar a sós com ele. O teu Pai que te vê em secreto. Veja, isso não anula a importância de estarmos reunidos. Isso não anula a importância de nos congregarmos. Isso não anula a importância de andarmos juntos e termos comunhão uns com os outros. Isso, na verdade, é fundamental, essas coisas, a Bíblia também fala disso. Mas, estas coisas aqui, o nosso reunir, o nosso congregar, o nosso caminhar juntos, a nossa comunhão, ela vai ser um reflexo do nosso coração na presença de Deus, da nossa vida na presença dEle, do nosso coração inteiro para Ele, da nossa vida sem ansiedade e inquietação, na paz dEle. Esse é o caminho, irmãos, que nós precisamos escolher nesse tempo. Esse é o lugar, é um chamado de Deus, do Espírito para nós. Deus está dizendo, vem, vem para a minha presença. Não apenas em momentos que a gente se reúne aqui no culto. Ah, estou na presença de Deus. Não, aqui é muito bom. Até mais fácil. Todo mundo vem com a mesma intenção. Mas estar no secreto com Deus, estar na intimidade com Deus, tem que ser um estilo de vida para nós. Tem que virar nosso estilo de vida. Amém, amados? Estar a sós com Deus precisa ser o nosso estilo de vida. Porque nós vamos receber muito do Senhor. Alinhar o nosso coração, nossa vida, resolver nossas questões. E uma vez que você se resolve, você está pronto para a comunhão dos santos. Vamos falar isso com Deus? Se você tem esse desejo, entendeu? Se você está afim de dizer nessa noite para o Senhor: Senhor, eu quero esse caminho. Eu quero esse estilo de vida, de estar a sós com o Senhor. De aprender a ouvir a sua voz, discernir as coisas do Espírito. Caminhar nas coisas do Espírito. Vamos dizer isso para Ele. Feche os teus olhos. Comece aí no teu lugar a dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero esse caminho de estar na tua presença, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor aprendeu a ficar aos pés do Pai, na presença do Pai, na presença dEle. E o Senhor nos ensinou a fazer o mesmo caminho. De não nos preocupar com as pessoas ou com aquilo que aparece, mas nos preocuparmos muito mais com aquilo que não aparece, mas com aquilo que é visto apenas pelo Pai, o teu Pai que te vê em secreto. E como nós somos gratos, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, porque não fomos deixados de lado, e porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor tem visto a nossa vida, visto o nosso secreto. Mas nós reconhecemos também que temos falhado, ó Pai, em ter isso como estilo de vida. Nós temos falhado em estar a sós contigo, estar em tua presença, em buscar intimidade com o Senhor, em treinar o nosso espírito, em treinar os nossos ouvidos espirituais, em resolver as coisas somente contigo e em tua presença. Sabemos que a comunhão com os irmãos ajuda tanto em muitas vezes, mas talvez nós temos negligenciado, Senhor, o estar a sós, ouvindo a sua voz, como Jesus Cristo fazia nos dias em que Ele esteve aqui na terra. Precisamos estar aos teus pés, Senhor. E sabemos que quem faz isso nunca vai perder. Isso não será tirado, essa intimidade não será tirada. Senhor amado, é isso que nós queremos. O nosso coração, com a nossa decisão, com a nossa vida, Senhor. Por isso, nesta noite eu peço um derramar de graça especial sobre todos os irmãos que estão nesse momento tomando a mesma decisão, que têm nesse momento o mesmo coração, o mesmo desejo, que estão dizendo: eu quero este caminho de comunhão, eu quero esse caminho de intimidade, Senhor, quero correr para a tua presença, Senhor, quero ficar ali ouvindo a tua voz, treinando o meu espírito, Senhor, eu quero aquietar o meu coração. Senhor, eu quero ter um coração inteiro para Ti. Não quero ficar vacilando entre dois caminhos, cocheando entre dois caminhos. Não quero ser dividido, não quero ser fracionado com as coisas do mundo. Quero ser inteiro. Senhor, esse clamor por um coração inteiro e exclusivo do Senhor. Recebe agora em tua presença, Pai, essa decisão de sermos exclusivos, porque o Senhor já comprou para si um povo de propriedade exclusiva. E a tua palavra diz que o teu espírito tem ciúmes, porque o Senhor nos quer de uma forma exclusiva. Senhor, ouça, receba, Senhor, essas declarações. Receba, Senhor, em tua presença essa decisão de andarmos em intimidade como um estilo de vida, Senhor, e sermos exclusivos do Senhor. Nós queremos nesse tempo, Senhor, corresponder contigo, corresponder com tua palavra, corresponder com a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que nos ajuda na comunhão, ó Espírito Santo que se coloca ao lado como nosso ajudador, Santo Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, ajuda-nos, sopra sobre nós, quebra o jugo, as barreiras, libera unção que quebra o jugo, para que possamos ser cada dia mais livres para a intimidade com o Senhor. Cada dia mais livres para a intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, é para aqueles que o buscam. E para esses, Ele revela a sua aliança. Meu irmão, minha irmã, isso está reservado para você. Toma posse disso. Nessa noite, decide isso. Teu coração, toda a sua força, toda a sua mente, decida isso no seu coração. Você vai viver um tempo de comunhão com Deus tão precioso nessa estação. E você vai viver um tempo de comunhão com os irmãos também, tão precioso nessa estação de comunhão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.